Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia, pesquisadora na área de comunicação e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre o formato podcast, relações com o mercado de streaming no Brasil. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a professora e pesquisadora Daniela Bocambuzo, jornalista graduada pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em comunicação pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e atua há 29 anos na área de comunicação com palestras, assessorias e mentorias. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, Daniela. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, Aline. Olá, ouvintes. Agradeço o convite. Vai ser uma alegria conversar sobre esse tema tão pertinente e relevante.
Professora, muito se fala em serviço de streaming, plataforma de streaming, mas muita gente ainda não sabe de fato o que é streaming e, principalmente, de que modo funciona. Então, é interessante a gente começar falando um pouco sobre isso. Afinal, o que é streaming e como ele funciona?
Claro, vamos lá. Streaming é uma forma de distribuição de conteúdo multimídia pela internet por meio do que o usuário pode acessar. Dados, como vídeos, músicas ou jogos, tudo isso em tempo real, sem a necessidade dele baixar o arquivo inteiro para o dispositivo que ele dispõe. Para que isso aconteça, esses dados eles são comprimidos e transmitidos de uma maneira contínua a partir dessa fonte transmissora, o que pode ser uma plataforma, por exemplo. E esse conteúdo vai para o usuário. Com isso, essa pessoa consegue reproduzir de forma instantânea, sem interrupções, esse vídeo, música ou jogo que acessou, mesmo em conexões de internet mais lentas.
E o streaming no Brasil, ele não para de crescer. E os dados do comportamento do consumidor mostram essa tendência. Uma pesquisa realizada em 2020 pela Opinion Box Insight sobre consumo do serviço de streaming de vídeo no Brasil mostra que, a partir da pandemia, plataformas como Prime Video, Netflix e Globoplay, pelo menos, triplicaram em número de assinaturas, sendo a Netflix a marca mais lembrada na pesquisa espontânea junto aos consumidores. Para você, essa nova configuração de consumo referente ao mercado de streaming veio para ficar? Ou pode ser apenas uma onda passageira que será substituída por novas possibilidades do mercado audiovisual?
Olha, na minha visão como consumidora e pesquisadora, o serviço de streaming veio para ficar. E por vários motivos. O primeiro, como eu expliquei, né, é a facilidade de consumir uma mídia digital de uma forma rápida, sem interrupções e com baixo consumo de dados na internet, sem a necessidade de ocupar memória do dispositivo com que a gente acessou esse conteúdo. A segunda razão é que a característica do streaming é on demand, ou seja, sob demanda. Então, o usuário ele pode acessar aquele conteúdo onde, quando e quantas vezes quiser a partir do dispositivo que ele escolher. Pode ser um tablet, um celular, mesmo a televisão, um computador, né? Essa conveniência coloca o consumidor no centro da decisão de consumo, diferentemente do que acontece nas mídias tradicionais, como a TV e o rádio de antena, em que se é obrigado a guardar toda a programação para ver o conteúdo que deseja, muitas vezes com interrupção do intervalo comercial. O terceiro motivo é que o streaming se adequa a um traço social e individual que vem se acentuando desde o início do século XX, que é a mobilidade, ou seja, é uma mídia que pode ser consumida em movimento, ela te acompanha. Essa é a razão pelo que o conteúdo em áudio ele permanece bastante acessível e forte, apesar de ser centenário. A quarta razão é que o streaming permite o acesso a uma grande variedade de conteúdos, de gêneros diversos, de diversas partes do mundo, o que favorece uma identificação do consumidor com esse conteúdo que vai ser disponibilizado. Por tudo isso, o streaming ele tem se integrado ao cotidiano, seja como uma forma de entretenimento, informação ou educação, e a perspectiva, na minha visão, é de um aumento contínuo da sua relevância e adoção. É importante lembrar também que, com o avanço da tecnologia, a expectativa é que o streaming evolua cada vez mais com melhorias na qualidade do vídeo, do áudio, da experiência do usuário, bem como proporcionando uma maior diversificação de conteúdos e serviços. Então, ele vai se adequar cada vez mais a essa experiência do usuário. Por isso, entendo que não é uma onda passageira.
Perfeito, professora. E levando em conta esse cenário do streaming de vídeo, né, no segmento de áudio, a gente também não pode deixar de citar alguns gigantes, como o Spotify, que lidera esse mercado e tenta se reinventar cada vez mais. Ainda segundo a pesquisa da Opinion Box Insight, no Brasil, os usuários do Spotify consomem, em média, mais de 13 horas de conteúdo por mês, entre listas de música e podcasts. Como você percebe a força de plataformas, né, como essa na condução do comportamento de consumo do público na atualidade, principalmente das novas gerações? Afinal, há uma base de dados algorítmica. E como isso pode afetar o mercado fonográfico, na sua opinião?
Bom, especificamente sobre streaming de áudio, de fato, o consumo mundial e nacional, Aline, tem sido ainda mais exponencial que o de vídeo, porque o som ocupa lugares muito importantes na vida das pessoas. Estimula a imaginação, a sensorialidade, evoca experiências afetivas e convida ao diálogo direto com o ouvinte. Então, é um conteúdo muito envolvente, com a vantagem de a gente consumir isso de forma marginal. Isso é, enquanto eu realizo uma outra atividade. Pode ser lavar louça, praticar esportes, dirigir o carro. Então, para ter ideia dessa potência, dá cerca de 6 horas e 40 minutos que os usuários passam na internet, 2 horas e 14 minutos são ouvindo streaming de áudio, ou seja, música ou podcast. Esses dados eu estou me referindo à pesquisa We Are Social, de 2024. Então, é um tempo bastante expressivo, sobretudo se a gente considerar que são 5,35 bilhões de usuários de internet no mundo. Eu citei esses dados para indicar o grande potencial de mercado para streaming de áudio no mundo, no qual o Brasil ocupa hoje o segundo lugar em consumo de música por streaming e o primeiro lugar em consumo de podcast. Então, do ponto de vista da indústria fonográfica, e dos produtores de conteúdo sonoro, não é possível mais pensar o mercado sem as plataformas de streaming de áudio. Mas, mesmo ressaltando essa potência, a gente não pode fechar os olhos para os desafios desse mercado, que, como você bem falou, encontram a questão dos algoritmos e, em outra parte, a concentração de ativos e consumidores. Hoje, esse mercado é liderado pelo Spotify, que recentemente comprou pequenas plataformas e estúdios ao redor do mundo, incluindo o Brasil. As questões dos direitos autorais, a baixa remuneração aos artistas e, no caso dos podcasters, a ausência de remuneração, né? O Spotify vai começar agora um modelo de remuneração, ainda não se sabe muito sobre isso. E, sobretudo, há preocupações com a privacidade dos dados que são utilizados nessa plataforma. As plataformas hoje, elas sabem muito sobre o comportamento do consumidor e, na outra ponta, o consumidor sabe muito pouco sobre como funcionam essas plataformas, né? Eles fornecem um banco de informações riquíssimos, não na sua totalidade acessível à indústria fonográfica, ou mesmo artista e podcaster, são apenas alguns dados. E a indústria, por mais que tenha esse conteúdo restrito a esses dados totais, ela não vai abrir mão disso, porque são dados riquíssimos, né? Então, por exemplo, por meio desses dados hoje, o que, que as indústrias fonográficas, os produtores, os agenciadores já estão fazendo? Planejando lançamentos de conteúdos. A gente hoje não tem mais, por exemplo, lançamento de um álbum, como era frequente. Normalmente é uma música e outra, porque já vai aquecendo essa audiência. Shows. Então, é possível saber dentro do globo onde aquele artista é mais consumido, que tipo de conteúdo. Então, isso permite esse planejamento de agenda de shows e se realiza a administração de muitas carreiras a partir desses dados. Então, a gente citou aqui o Spotify, mas tem também o TikTok e o YouTube, que hoje são as três principais formas de consumo de mídia sonora no mundo, ainda segundo dados do We Are Social 2024. Então, do ponto de vista do consumidor, seria muito importante a transparência sobre a programação desses algoritmos, para a gente melhorar a nossa usabilidade, ampliar a nossa criticidade em relação à autorização para uso de dados e diminuir a nossa ingenuidade em relação ao que nos é apresentado. Como Big Techs, na minha perspectiva, as plataformas de áudio também precisam ser passíveis de uma legislação específica para regular essas relações de consumo.
Professora, e sobre o formato podcast, mais especificamente, de acordo com um levantamento feito pela Deezer entre 2021 e 2022, o número de novos ouvintes do formato cresceu pelo menos 24% e a quantidade de novos programas aumentou em 32%. Para você, a que se deve essa popularização do formato podcast aqui no Brasil? E eu queria saber também se você acredita que ainda há espaço para um maior crescimento desse formato no mercado de streaming.
Tá, começando pela primeira questão, né? Quais são os motivos que levam a esse aumento de consumo de podcast? A meu ver, são vários fatores, né? O primeiro deles é o uso da linguagem sonora, que é um conjunto de signos muito envolventes, porque vai combinar ali música, texto, voz, trilha sonora, efeitos sonoros, silêncio na forma das pausas, né? E isso gera múltiplas possibilidades de combinação nessa sintaxe sonora, como a gente chama, tanto do ponto de vista sensorial quanto intelectual, né? E do ponto de vista de quem produz, cria muitas possibilidades de geração de sentido. Então, essa linguagem sonora, ela bebe da fonte do rádio, só que com algumas adaptações a esta nova mídia, que é a plataforma de streaming. Somado a isso, a gente tem que considerar que a linguagem sonora, a partir da nossa primeira experiência, que é o rádio, no caso do Brasil, é uma instituição cultural brasileira, faz parte do nosso cotidiano, faz parte dos nossos hábitos de mídia, então isso também favorece o consumo e o acesso ao podcast. O terceiro ponto é por conta do consumo marginal e mobile. Então, a gente pode ouvir podcast enquanto a gente faz múltiplas atividades, né? Sem que isso atrapalhe o que a gente está realizando. Então, é o que a gente chama de study and go. Você estuda enquanto você está em movimento. Então, num contexto em que a gente tem tantas tarefas que a gente executa, que o tempo parece tão exíguo, tão rápido, é uma grande vantagem também, né? O quarto elemento é que, por meio de todas essas características que eu listei, e o fato de usar uma linguagem mais coloquial, focada na segunda pessoa, é uma mídia que, tal como o rádio, faz companhia. E isso foi muito importante, por exemplo, durante a pandemia, quando a gente estava, em grande parte, vivendo em isolamento ou sob controle sanitário. Para a gente ter uma ideia desse impacto das mídias sonoras no momento da pandemia, sobretudo no caso do podcast, o consumo de podcast no Brasil duplicou entre os anos de 2020 e 2022. Então, hoje, o brasileiro que usa internet ouve, em média, 49 minutos de podcast por semana. 49 por semana. Ou seja, a gente tem uma margem muito grande para crescer ainda.
Bom, a nossa conversa está boa, mas a gente vai precisar encerrar. Mas antes, queria saber de você quais dicas, né, você deixaria a quem tem interesse em lançar, por exemplo, o seu programa de podcast na rede. Você diria que existem estratégias específicas para conquistar esse público?
Bom, como toda a mídia, o podcast ele exige um conhecimento anterior sobre linguagem, seus formatos, nada que a gente não possa aprender, porque mesmo que a gente é consumidor desse tipo de conteúdo. O segundo é uma tecnologia, então a gente tem que aprender como é que essa tecnologia funciona. O terceiro que a gente precisa considerar é que o mercado de podcast hoje é um mercado extremamente fragmentado e segmentado. Então, considerando esses três elementos, linguagem, tecnologia e fragmentação de mercado, as minhas dicas seriam, para quem quer começar um podcast, conheça melhor o que é essa linguagem, saiba como escrever para esse tipo de mídia. Então, é uma mídia que predominantemente é para ser falada e para ser ouvida. Então, um texto diferente de um texto de jornal, de revista ou mesmo de um site, por exemplo. Conhecer também que essa tecnologia, como que a gente tem que gravar, editar, como faz para publicar, quais as métricas eu preciso ter atenção, né? Avaliar também a distribuição e a maneira de se dar publicidade a esse conteúdo por meio do mercado, do ambiente digital, pesquisar o mercado, então saber o que está sendo publicado a respeito daquele conteúdo que você se interessa e pretende falar sobre. Conhecer a audiência, porque como uma comunicação, não existe comunicação sem o outro. Então, eu preciso reconhecer quem é esse outro, as demandas, necessidades, objetivos, para que eu alinhe a eles as minhas demandas, objetivos e necessidades também. E, além disso tudo, pensar no formato que eu vou ter. Vou oferecer esse conteúdo. Vai ser um mesa cast? Vai ser um programa de entrevistas? Vai ser um conteúdo roteirizado, né? O que, que eu pretendo em relação a esse formato? Em relação ao conteúdo, a gente falou aqui sobre o assunto que vai ser abordado, como relacionar com a mídia, mas é importante também a gente pensar no projeto plástico, isso é, na identidade do conteúdo e do som que a gente vai dar a ele. Então, em relação às estratégias de divulgação, é importante associar a divulgação desse podcast ao cuidado plástico, som de qualidade, mesmo porque tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts que aponta que a principal razão para eu desistir de ouvir um podcast é a qualidade dele, a qualidade sonora. Então, se ele tem ruído, se o microfone não está bem sintonizado, né? Se a pessoa não tem uma dicção adequada, então tudo isso impacta. Usar trilha, usar efeitos, né? Ter uma voz fácil de compreender, uma gravação sem chiados, enfim, tudo aquilo que não gere um ruído, aquilo que a gente não espera, né? Que é periódico. Ter um bom visual, porque ele vai estar disponível numa biblioteca, então é importante ter uma capa adequada, de boa visualização, uma descrição dessa legenda, desse conteúdo, do que vai ser abordado, porque, veja, o podcast, ele é um conteúdo por seleção. Eu vou lá, acesso, se eu quiser. Então, quanto mais atraente for a capa, a descrição, mais atrativos e motivos eu tenho para continuar escutando. E na sequência, se os primeiros minutos não estiverem adequados, eu não souber do que se trata, a minha possibilidade de desistência é muito grande. Então, tomar todos esses cuidados, né? Também fazer um bom uso de redes sociais para divulgação, porque hoje o brasileiro, ele permanece consumindo mídias sociais praticamente em 70, 60% do seu dia, dependendo da faixa etária. Então, a gente precisa estar presente nelas também. Planejar o arco de conteúdo, isto é, a sequência de episódios, se vai ter um tema geral e subtemas abordados, e qual é a melhor sequência para distribuir esse conteúdo, então qual o primeiro programa, o segundo, como o terceiro virá e assim por diante, e pensar a produção desse conteúdo nas redes, então recortes, carrossel, conteúdo estático, vídeo, né? Então tudo isso que vocês já bem fazem aqui no podcast de vocês. Então lembrando que como mídia, ele envolve hábito de consumo. Esse é outro ponto que muitas vezes a pessoa lança um podcast e desiste na sequência. Para se ter uma ideia, em geral, uma audiência de podcast, ela leva em torno de 2 anos para ser formada, porque eu tenho que criar esse hábito na minha audiência. Então, é importante ter uma frequência, noticiar quando ele está sendo lançado, quando acabou a temporada ou quando ela está retomando e divulgar com frequência, para que as pessoas possam acessar isso e esse podcast fazer parte do hábito delas.
Daniela, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Aline, agradeço pela oportunidade, parabenizo pela iniciativa do seu podcast, né, que tem aproximado os ouvintes de temas importantes que a gente tem debatido no ensino superior em relação à produção de conteúdo, das mídias, da comunicação, né? E para quem tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo, pode me encontrar nas redes sociais. Eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, no Facebook, né? Em todos elas, o meu perfil nas redes é @DanielaBoquembuso, tudo junto, Boquembuso com CH e um Z só. E o meu e-mail é danielaboquembuso@gmail.com.
Muito obrigada. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!